Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você, sintonizado aqui na tua Rádio Fátima. Está começando o Pense Verde, o seu espaço de informação, consciência e inspiração sobre sustentabilidade, meio ambiente e qualidade de vida. Eu sou a Fábia Schiller e hoje aqui no Pense Verde a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a COP30, a maior conferência do clima do planeta. Também as discussões são em diversos setores, estudos e metas que apontam para um novo momento da agenda ambiental. Além disso, nós vamos falar sobre iniciativas para ampliar áreas verdes nas cidades, medidas sustentáveis nos portos brasileiros, o avanço do financiamento climático na Amazônia e como a reciclagem de embalagens está ganhando força no país. E claro, né, ainda tem dicas, receita verde, natureza em foco, tudo isso e muito mais para você. Aquele convite, vem comigo porque o Pense Verde está no ar.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
A gente começa o Pense Verde de hoje falando de cidades mais sustentáveis. O Brasil lançou o Plano Nacional de Arborização Urbana, o PLANAL, que prevê ampliar em 360 mil hectares as áreas verdes do país até 2024. O plano também estabelece metas para reduzir ilhas de calor e fortalecer municípios diante de eventos climáticos extremos. A reportagem é de Amanda Canelas.
O governo federal lançou durante a COP30 em Belém o Plano Nacional de Arborização Urbana, o PLANAL, iniciativa inédita do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que pretende ampliar a arborização nas cidades brasileiras como estratégia de enfrentamento à crise climática. O plano estabelece metas para aumentar a cobertura vegetal urbana, reduzir ilhas de calor e melhorar a gestão das águas pluviais, fortalecendo a resiliência dos municípios diante de eventos climáticos extremos. Segundo o secretário nacional Adalberto Maluf, o PLANAL representa um passo essencial para qualificar a gestão ambiental urbana e promover justiça climática em áreas mais vulneráveis. Com 93 ações distribuídas em 6 estratégias, o plano estabelece objetivos de curto, médio e longo prazo, que serão revisados a cada 5 anos. A elaboração envolveu desde universidades, entidades setoriais, a governos e prefeituras. O PLANAL estabelece metas como aumentar de 45,5% para 65% o número de moradores que vivem perto de pelo menos 3 árvores, ampliar em 360 mil hectares a área verde urbana até 2045 e garantir que todos os estados e municípios disponham de instrumentos de planejamento voltados à arborização urbana. As ações são alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, da ONU. As informações são do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Reportagem Amanda Canelas.
Ecoideias, práticas sustentáveis para o seu dia a dia. Dicas simples que fazem a diferença.
Plantar uma árvore ajuda na sombra, na umidade do ar e na redução do calor. Outra dica é usar plantas dentro de casa. Além de decorativas, elas ajudam a melhorar a qualidade do ar. São pequenas ações que fazem diferença no seu bairro e no clima da cidade.
Ecoideias. Pequenas atitudes, grandes impactos. Viver bem é viver em harmonia com o planeta.
O Brasil também anunciou avanços importantes no setor portuário. O país vai se antecipar e adotar práticas sustentáveis recomendadas pela Organização Marítima Internacional. Essas medidas fazem parte do compromisso brasileiro de zerar as emissões de CO2 até 2050, modernizando operações e reduzindo impactos ambientais. A reportagem é de Álvaro Couto.
O Ministério dos Portos e Aeroportos anunciou, com 2 anos de antecedência, medidas inéditas de descarbonização nos portos e na navegação, com o objetivo de adequar as regras internacionais que serão adotadas pela Organização Marítima Internacional sobre taxação global de emissões de gás carbônico. A medida, que entra em vigor em 2027, estabelece multas entre 100 e 380 dólares por tonelada de gás carbônico e alinha o país à meta global de emissões próximas de zero em 2050. O órgão federal anunciou também a eletrificação dos portos para fornecer energia limpa aos navios atracados e reduzir o consumo de combustíveis fósseis durante as operações. As ações fazem parte do compromisso do governo federal anunciado na COP30 em Belém e compõem os programas nacionais de descarbonização de portos e da navegação. Segundo o secretário nacional de hidrovias e navegação do MPOR, Otto Burlier, o objetivo é tirar vantagem da posição de referência em sustentabilidade que o Brasil possui.
A gente pretende, por meio desse programa, preparar toda a nossa infraestrutura e toda a nossa indústria para as oportunidades que surgirão a partir da descarbonização que está sendo discutido mundialmente.
As estratégias também fazem parte da adaptação do país às regras internacionais, que prevêem a cobrança de taxas conforme o nível de emissão de gases de efeito estufa de cada embarcação. Além de antecipar a adequação para a transição energética, Burlier entende que as medidas modernizam todo o setor hidroviário.
Essa iniciativa é importante para o Brasil se preparar para as medidas que estão sendo discutidas internacionalmente, também aproveitar oportunidades que surgirão a partir dessas novas medidas. Temos várias potencialidades aqui no nosso país.
Essas medidas compõem outras iniciativas sustentáveis do Ministério, como o Pacto pela Sustentabilidade, que reconhece e incentiva empresas do setor portuário e de navegação a adotarem boas práticas socioambientais e de governança, a regulamentação da política de incentivo à navegação de cabotagem, a BR do Mar, e o programa Porto Sem Papel, que reduziu de 20 para 4 dias o tempo médio de permanência dos navios na área portuária ao eliminar etapas redundantes e unificar informações exigidas por diversos órgãos. Para 2026, o MPOR espera realizar os primeiros leilões de concessão de hidrovias e impulsionar a navegação fluvial no país, modal que emite cerca de 5 vezes menos gases poluentes que o transporte rodoviário, processo que tende a dar mais segurança jurídica e previsibilidade ao transporte de cargas pelos rios brasileiros. Reportagem Álvaro Couto.
Obrigada, Álvaro. Você está no Pense Verde, um oferecimento de Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Vamos falar da Amazônia? Um estudo está mostrando que a região concentra parte significativa da verba destinada ao financiamento climático no país. Os recursos são essenciais para projetos de preservação, desenvolvimento sustentável e controle do desmatamento. A informação é de Cassi Balog.
A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, continua praticamente visível para o financiamento climático internacional. Um estudo do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, e do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, o GIF, revela que 80% das doações para o clima no Brasil vão para a Amazônia, deixando biomas como Caatinga, Cerrado e Pantanal em situação de subfinanciamento. Maristela Crispim, diretora executiva da agência de notícias Eco Nordeste, explica que essa concentração de recursos é esperada.
No continente, ela tem um forte papel na regulação climática. Existe uma coisa chamada rios voadores. Quando tem bastante umidade na Amazônia, eles carregam umidade para o sudeste e para o sul do continente. Quando temos seca na Amazônia, ela leva esse ar seco. Quando a gente tem queimada na Amazônia, leva a fumaça. A gente tem realmente que preservar a Amazônia do ponto de vista climático, da biodiversidade, dos povos originários.
Segundo o estudo Panorama das Doações Climáticas no Brasil, apresentado no Climate Implementation Summit em São Paulo, 3/4 dos recursos para mitigação das mudanças climáticas, cerca de 208 milhões de dólares por ano, vem de apenas 10 grandes doadores internacionais. Maristela reforça que mesmo dentro da Amazônia, setores importantes seguem carentes de apoio. Energia renovável distribuída, transporte e cadeias da sociobioeconomia. Já na divisão do setor, 76% dos recursos foram para uso da terra e 82% desse valor focado em florestas. Agricultura e alimentação recebem apenas 18%, embora respondam por 27% das emissões do país. A diretora reforça ainda que a COP30 foi fundamental para recebermos olhares de quem pode investir em mudança.
A COP, ao mesmo tempo que estava tentando avançar no processo de descarbonização da economia global, tinha toda essa movimentação de organizações. Isso é muito importante também para despertar o interesse da filantropia nacional, para a gente poder conviver melhor, né, com a questão climática, nos adaptarmos mais às mudanças, né, e sobretudo para que as populações que têm mais a ensinar serem mais ouvidas, serem mais financiadas mesmo no trabalho que elas vêm exercendo nesse sentido.
A pesquisa conclui que, para que o Brasil cumpra seu potencial climático, é preciso diversificar financiadores, equilibrar regionalmente os investimentos e garantir que iniciativas cheguem às populações mais vulnerabilizadas. Eu sou Cassie Balog e esta reportagem foi originalmente produzida pela agência Econordeste, por meio da cobertura colaborativa socioambiental da COP30 e publicada com edições da agência Rádio Web.
Outro destaque da semana vem do campo e da indústria da reciclagem. Embalagens de defensivos agrícolas estão sendo transformadas em matéria-prima para diversos tipos de recicladoras, fortalecendo a economia circular e diminuindo impactos ambientais. Quem chega por aqui com a gente é Bruno Moreira.
Entre os elos da cadeia de reciclagem de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil, conectados ao sistema Campo Limpo, as recicladoras têm um papel fundamental. A transformação do material recolhido em novos produtos e a continuidade do ciclo sustentável passam diretamente por elas. Transformação também é uma palavra que está no vocabulário do Adilson Valera Ruiz, diretor executivo da Plastibras, em Cuiabá, quando ele recorda de como era o tratamento de embalagens no setor antes do sistema.
Sim, eu sou geólogo de formação, né? Formei aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Também trabalhei muitos anos com águas subterrâneas, então eu viajava muito no interior de Mato Grosso. Nas minhas visitas ao interior, eu via sempre essas embalagens sendo enterradas ou queimadas, né?
E ao olhar para o dia a dia da empresa, do setor das recicladoras, quais são os benefícios do sistema Campo Limpo?
Basicamente, toda a matéria-prima é as embalagens plásticas do defensivo agrícola. Então, uma grande importância é que esse material que não tinha uma destinação adequada, hoje é uma matéria-prima para uma indústria e produz produtos homologados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e gera muitos empregos. Só dentro da nossa empresa temos 215 famílias que trabalham conosco, né? 250 empregos diretos, fora os transportadores, enfim. Já é uma cadeia interessante de geração de renda e de dignidade para muitos, né?
Aproveitando que a gente está falando justamente dos efeitos do sistema para uma ampla cadeia e para o campo de uma forma geral, Adilson, por que você acha importante que mais pessoas conheçam essa história?
É justamente mostrar que a agricultura brasileira ela é sustentável. O defensivo agrícola que é utilizado nas lavouras é utilizado o mínimo possível dentro da necessidade técnica do uso, porque o produto ele é muito caro também, né? Então, o agricultor utiliza com todos os conceitos, tanto de sustentabilidade quanto de redução de custo na operação dele.
O sistema Campo Limpo resumiu seu propósito na frase "por um destino melhor". Você se sente representado nessa frase, Adilson? E como você visualiza um futuro mais sustentável?
Sim, eu acho que a sustentabilidade está nas pequenas atitudes suas, desde uma pessoa física, uma microempresa, pequena empresa, média empresa, uma gigante empresa. Não importa onde você esteja, né? O que importa são as atitudes, né? Eu, como geólogo, sempre falo, o mundo é redondo, não tem canto. Então, o trabalho do setor da reciclagem e gerar produtos, gerar benefícios, isso é muito importante.
Conversamos sobre o papel das recicladoras na cadeia de reciclagem de embalagens vazias de defensivos agrícolas com Adilson Valera Ruiz, diretor executivo da Plastibras. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Obrigada, Bruno. Para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. E um estudo aponta que a sustentabilidade tem elevado o valor do Brasil no comércio internacional. Mercados estrangeiros estão cada vez mais exigentes e produtos com menor impacto ambiental ganham espaço e competitividade. Quem nos conta agora é a Virgínia Alves.
A presença do Brasil na COP30 também abriu espaço para discutir a relação entre conservação ambiental, competitividade e comércio internacional. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, produtos sustentáveis têm ganhado cada vez mais relevância nos mercados globais. O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, destaca que consumidores e países importadores exigem mais transparência e rastreabilidade.
Você veja, nós vamos criar um mercado com 700 milhões de pessoas. Agora, nós consumidores, os europeus, não importa onde a pessoa vive, ele quer saber de onde vem esse produto, como é produzido. E ele cria problema social, cria problema de meio ambiente, ou ele é parte da solução nossa de ter uma economia descarbonizada, que sequestra carbono, que não faz emissões excessivas.
Viana lembra que o aquecimento global já afeta diretamente a vida da população brasileira e que práticas sustentáveis são essenciais, tanto para o meio ambiente quanto para a economia.
Eu tenho certeza, a partir dos dados que a gente conhece, que o aquecimento global é resultado da ação humana, da atividade humana, que elevou a composição da atmosfera com o CO2 e com isso alterou, né, o equilíbrio que nós tínhamos no clima. E daí a gente acaba de ver no Rio Grande do Sul, ano passado, aquele evento climático extremo, foram 185 mortes por conta das chuvas.
A Apex Brasil reforça que a redução do desmatamento, a inovação em produtos florestais e a promoção internacional de cadeias produtivas compatíveis com a floresta podem ampliar o acesso do Brasil a novos mercados e fortalecer a imagem do país como líder em sustentabilidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Obrigada, Virgínia, aqui conosco no Pense Verde.
Receita Verde, o sabor da sustentabilidade na sua mesa. Dicas gostosas que ajudam você a reaproveitar alimentos e cuidar do planeta.
Hoje a gente tem a receita de um patê de talo de folhas, perfeito para reaproveitar tudo e ainda garantir um lanche muito saudável. Você vai precisar de talos de espinafre ou couve, folhas de alface ou beterraba, aquelas externas que você iria descartar porque visualmente não estão muito bonitinhas. É essas mesmas que você vai usar. Um dente de alho e 2 colheres de azeite, sal, limão e ervas a gosto. Bate tudo no liquidificador até formar uma pastinha cremosa. Sirva com pão, torrada ou biscoito. Simples, nutritivo e zero desperdício. Patê de talos de folhas é a nossa receita de hoje.
Receita Verde. Aproveite, experimente e compartilhe, porque cada refeição também pode ser um gesto de amor à natureza.
E assim, nós encerramos mais uma edição do Pense Verde. Para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A gente se encontra de novo no Pense Verde no próximo sábado, a partir do 12:20, aqui na tua Rádio Fátima. Um ótimo final de semana para você e até lá!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.